O pensamento do dia de hoje é o seguinte: no cumprimento das tarefas, não temas o assédio das forças adversas. Então, sempre que nós estamos num trabalho evolutivo, sempre que a gente está trabalhando para o plano da evolução, as forças contrárias nos atacam muito especialmente. Então, as forças contrárias sempre procuram criar obstáculos, como quando a gente descuida um pouco. Então, aqui o pensamento diz: no cumprimento das tarefas, tarefas do plano, não temas o assédio das forças adversas. Isto é, se você está trabalhando para o plano, mas está dentro da lei, principalmente dentro da lei da obediência, então, quando a gente está na linha, não tem que temer as coisas adversas. Porém, a gente tem que tomar uma precaução. As forças contrárias à evolução, nós não temos que temê-las se andamos na lei. Agora, as forças contrárias nunca devem ser desafiadas. Então tem que se encontrar o equilíbrio entre não temê-las, mas não desafiá-las. Compreende? Esses pensamentos do dia são muito instrutivos e esses foram retirados do livro Caminho Sem Sombras. Então, no cumprimento das tarefas, não temas o assédio das forças adversas. E nós acrescentaremos aqui: porém, nunca as desafie. Claro? E aqui estão perguntando qual é o significado do termo secular. Nós chamamos de secular uma coisa própria do mundo, própria do mundo profano. Mundo profano é aquele mundo que não é sagrado, que não é sacro. Nós podemos viver em um mundo como este, mas não estarmos em uma vida profana. Podemos viver neste mundo, mas estarmos numa vida espiritualizada, numa vida evolutiva. E quando se diz vida secular, a gente quer dizer também uma vida própria de quem não fez votos espirituais. Então, aquele indivíduo que não tem votos espirituais feitos, como quando um indivíduo entra em um monastério ordenado e formado, ele faz votos. Então, este que fez votos não está mais na vida secular. Ele passa para um outro tipo de vida, que é uma vida que não é do mundo mais. Então, a vida secular é aquela vida normal do mundo. E se você entra em um regime especial, se você segue mais detalhadamente ou mais especificamente as leis evolutivas espirituais, você não está mais na vida secular. Você está numa vida diferente. Agora, se o indivíduo faz votos, se o indivíduo faz propostas na sua vida dentro das leis evolutivas, mesmo que ele viva no mundo, ele não vive mais exatamente a vida secular. Ele vive uma vida intermediária entre a vida secular, que é a vida do mundo, e uma vida especial, uma vida dentro de certas leis que geralmente no mundo a gente não se preocupa muito em seguir. Agora, as leis básicas e leis que nós já estudamos aqui e que temos gravações sobre elas, livros, essas leis básicas, que se seguidas não se está fazendo a vida secular, são a entrega, a fraternidade, a castidade, a obediência, o serviço, a austeridade, o desapego, a humildade, a pobreza e o silêncio. Isso são termos básicos, fundamentais, para que a gente sinta um pouco a vibração de uma lei. mas não é uma coisa que se deva tomar ao pé da letra, porque cada um de nós compreende uma lei dentro das próprias possibilidades e da própria abertura. Por exemplo, a lei da castidade não se restringe ao corpo físico. A lei da castidade se refere principalmente ao plano mental. Porque a castidade não é só um não uso da energia sexual. A castidade é também ser casto mentalmente. Por exemplo, nós tivemos instrutores indianos e hindus que eram casados e tinham filhos, mas viviam em castidade. E quando perguntaram a ele, como é sua vida com sua esposa? Ele diz, nós tivemos 8 filhos, tivemos 8 relações. Percebe a diferença entre ser casto e não ser casto? Então ele teve 8 filhos, teve 8 relações com sua esposa. Nisso está incluída a lei da castidade, porque não está incluído aí o apego, não está incluído o desejo. E outro ponto também que a gente precisa ver é o assunto da pobreza. A pobreza é uma lei. E principalmente em um mundo como este, onde a maioria não tem nem para as necessidades básicas, e muitos têm em excesso. De forma que a lei da pobreza não significa privação. Lei da pobreza, no nosso caso, significa você viver estritamente com o necessário. Estritamente com o necessário e, além disso, sem se sentir dono dos bens materiais. Então, se o dinheiro passa pela nossa mão, porque o dinheiro vem, é usado e deve continuar, não? Não deve ser retido. Mas, então, se o dinheiro passa pela nossa mão, no passar, a gente não deve se sentir dono dele. A gente deve sentir como algo que passa para a gente trocar com uma outra coisa. Então, a lei da pobreza está nisso, no nosso caso. Agora, no caso de uma lei monástica mais restrita, então aí o monge não precisa lidar com dinheiro. Porque ele deve estar tão livre com respeito à propriedade do dinheiro, e deve estar tão livre com respeito a dispensar o dinheiro e a não usar o dinheiro, mas usar aquilo que circula na comunidade, sem que sobre, ou se sobrar, se dá aos pobres. Isso seria viver na pobreza no monastério. Viver com o que tem. E se não tem, não tem. E se tem mais, se dá aos pobres. E houve ordens monásticas que eram muito rigorosas e que eram muito dentro da lei monástica, que não tinham nem dispensa antigamente. Eles abriam a porta de manhã e o que tivessem deixado de esmola fora da porta, eles usavam. Então, se chegava comida para aquele dia, eles comiam. Se não chegavam, não comiam. Certas ordens da pobreza, os pobres. E o silêncio também está dentro dessas leis. Agora, silêncio nem sempre quer dizer mutismo. Silêncio quer dizer, principalmente, silêncio mental, isto é, não criticar mentalmente, não pensar nada do outro, silêncio mental. Agora, o silêncio físico, o silêncio da palavra, também é muito útil. E então, no silêncio da palavra, nós só falamos aquilo que é necessário. Se não temos o que falar, não falamos. Então, se eu preciso de 20 palavras para me comunicar, eu não devo pronunciar 50, 100, como nós fazemos. Uma coisa que se pode dizer com 20 palavras, a pessoa fica conversando. Então, isso é falta de silêncio na palavra. Então, tudo isso faz parte da vida secular, que é feita em diferentes graus. Agora, existe uma vida mediana, que não é nem secular e nem monástica, mas é uma vida que está no meio do caminho. Esses são aqueles que colaboram com a vida monástica. Então, esses se colaboram com a vida monástica, devem conhecer essas leis e aplicá-las na própria vida da melhor maneira possível. E assim essas pessoas vão se preparando para uma situação futura, uma vida posterior, etc. Ou vão plantando as sementes para uma nova humanidade. A vida monástica, nesta época, nesta fase do mundo, é uma vida bem mais dentro da lei do que a vida secular. Mas, na realidade, a vida monástica de hoje deveria ser a semente da vida futura. Porque depois da Terra purificada, depois da transição da Terra, surgirá uma nova humanidade. Esta nova humanidade já está sendo preparada. Em algumas luas do planeta Júpiter estão sendo preparadas almas para virem para cá formar a nova humanidade. Planeta Júpiter é um planeta sagrado. De forma que lá está sendo preparada uma parte da humanidade. Está sendo colocada a semente de uma nova humanidade. E muitos de nós que participamos dessa humanidade atual aqui, depois de desencarnados e reencarnados, poderão estar fazendo parte da nova humanidade. Mas a nova humanidade não tem nada a ver com esta. A nova humanidade está seguindo outras leis. Leis que já são mais próprias de planetas sagrados, de planetas evoluídos. E aqui, dentro desta humanidade, há um certo número de almas, de mônadas que estão sendo preparadas para isso. Nós que estamos envolvidos com este assunto, nós que estamos participando deste assunto ou colaborando com isto, teríamos algumas coisas a cuidar na nossa vida. Por exemplo, encontrar uma simplicidade no viver. Então, encontrar a simplicidade no viver, isso tem um sentido para cada um, não é? A pessoa que já é simples, a pessoa que não usufrui demais dos bens materiais, a pessoa que já é simples, para ela, encontrar mais simplicidade significa uma coisa. Agora, a pessoa que não é simples, encontrar a simplicidade já precisa fazer mais transformações. Mas trabalhar a simplicidade é muito importante e já se entra nesta linha de uma nova humanidade. E depois, a pessoa que está nesta linha procura também encontrar na sua própria consciência aquilo que nós chamamos de idealismo. Idealismo é a gente aspirar por uma coisa que não é normal, que não é comum. Então nós temos, por exemplo, o idealismo de viver de trocas, de viver de colaboração, não de viver de ganhos, não de viver de lucro, compreende? Existe esse idealismo em algumas pessoas. Existem também outros idealismos, não é? Idealismo de viver em maior silêncio, porque a vida é muito barulhenta. Se vocês colocassem um gravador numa grande cidade, um gravador especial, e ouvissem os sons daquela cidade, vocês ficariam cansados. Os sons que existem numa grande cidade. Então, existe esse idealismo. Então, a pessoa vai fazer um voto de silêncio, procura falar só o necessário. Enfim, procura o silêncio. Isso é um idealismo. Isso é um idealismo e que pode dar muito bom resultado no futuro, na formação de um novo mundo, de uma nova civilização, ou para a própria alma. Porque nós não sabemos em que situação estará uma alma evoluída dentro de um corpo que está num barulho tremendo. Se vocês pensam o que acontece em uma banda de rock, por exemplo, aquilo é uma coisa que a alma que está dentro de um indivíduo e está no meio daquilo, isto é um verdadeiro purgatório em vida para uma alma. De forma que o idealismo é você estar sempre do lado daquilo que não é muito usual, que não é muito comum, e que tem assim esta ideia de pioneirismo, esta ideia de preparar o futuro, não? Porque apesar das aparências, A Terra, o planeta Terra, não tem como destino desaparecer. O planeta Terra tem como destino evoluir com uma nova humanidade, ou conosco já preparando esta nova humanidade, esse futuro. Mas o futuro do planeta Terra é ser um planeta sagrado também. Porque um sistema, como o sistema solar, o Sol, a meta dele é ter os seus planetas sagrados. Um planeta sagrado é aquele que é consciente da meta do sistema. A Terra luta muito por ser um planeta sagrado. O Logos da Terra, a regência do planeta Terra, sofre muito atualmente e está prestes a reagir. E nessa reação vai haver uma transição planetária mais ou menos violenta. E nós teríamos que estar muito idealmente vivendo tudo isso e termos uma intenção voltada para a nova humanidade. Voltada para a nova humanidade. Porque nesta humanidade só resta orar. A nossa situação atual como humanidade neste planeta é uma situação de que só resta orar. Porque isto não vai mudar. Isto não vai mudar como poderia ou como deveria. Então estamos avisados que só resta orar. Então a gente faz o melhor possível com aquilo que nos diz respeito. Mas se quiser colaborar efetivamente com alguma coisa, é orar. Porque a oração é muito misteriosa e a oração tem muito poder. Dentro desses princípios de simplicidade, de idealismo, nós temos também um princípio de confirmar permanentemente a meta a seguir. Confirmar a meta. Porque muitos de nós podemos ter uma meta, mas as influências são tantas, as forças do caos que já estão soltas e tudo mais, isto faz com que a gente não confirme permanentemente as nossas metas. Então, confirmar as nossas metas é sempre uma questão de observação. E uma das nossas metas, aliás, a principal meta das almas é servir. Nós, como personalidades, gostamos de ser servidos. Mas a meta da alma não é esta. A meta da alma é servir. A meta da alma é o contrário daquilo que são as maiorias das nossas metas. Enquanto a meta da alma é servir, nós estamos sempre procurando ser servidos. Estamos sempre procurando acomodar-nos, usufruirmos. Isto não é meta da alma. A alma pode sim receber alguma coisa, a alma pode ser servida, claro. Nós temos que servir as almas que precisam e tudo. Mas a meta de uma alma não é ser servida, mas é servir. E nós que temos consciência dessas coisas e que eventualmente estamos trabalhando para uma nova humanidade, trabalhando para uma nova terra, para uma nova civilização, temos como meta servir. E agora uma coisa muito sutil, mas que a gente precisa não esquecer e que precisa estar bem lembrado dela, é que o alimento da nossa alma é a devoção. De forma que se nós não tivermos devoção na nossa consciência, a alma fica subalimentada. Porque a devoção, nós termos devoção por algo maior, por algo mais evoluído, devoção por alguma lei, devoção pela vida, enfim, a devoção é o principal alimento de uma alma. O principal alimento de um corpo são vitaminas, proteínas, todas essas coisas ilusórias que vocês conhecem, provisórias também. Mas o alimento da alma é a devoção. Quem não tem uma devoção por algo superior, seja o que for, quem não tem uma devoção não dá alimento para a sua alma. Então serviço, devoção, simplicidade, idealismo, Tudo isso não devem ser só palavras na nossa vida, mas deve ser uma vida verdadeira. Bem, os núcleos nos pediram que comunicássemos algumas coisas que são muito importantes para nós, porque é bom que a gente saiba o que está se passando, não? Entre os nossos irmãos de comunidade. Que, por exemplo, do Núcleo Luz de Figueira em São Paulo, está anunciando que começará no setor de instrução, porque lá eles têm um setor de instrução efetivo. Então, o setor de instrução começará um trabalho sobre a rede do tempo e os retiros intraterrenos neste planeta, e nesse primeiro encontro estarão sintonizados com Monte Shasta, que é conhecido como o centro coronário do planeta. Centro coronário é aquele centro etérico que nós temos no alto da cabeça. É o nosso principal centro. O cardíaco é o centro da alma, na área cardíaca, e o centro coronário é o centro da vontade, na nossa estrutura. E eles vão então fazer esse trabalho a respeito da rede do tempo, dos retiros intraterrenos, e vão centrar em Monte Shasta, que é o centro coronário do planeta. De forma que eles estão muito informados, muito atualizados e trabalhando bastante. E estarão fazendo uma experiência missionária com quem ainda não é missionário, explicando atividades dos missionários, o que significa uma missão, e vão então fazer uma atividade dessa dentro do núcleo. E esses missionários então começam a se reunir para fazer aquilo que o núcleo precisa, porque o núcleo, como tem gente em retiro, então faz parte de uma meta do núcleo ter uma horta para servir verduras que não sejam envenenadas a quem está de retiro, ou ao monastério que está lá, etc. Então esse grupo de formação de missionários estará fazendo esta horta, estará pintando a casa, fazendo a reforma nos prédios. Então veja como estão alinhados, não, com certos propósitos. E eles conseguiram manter o Santíssimo Sacramento aberto todos os dias, das 9 às 19 horas, com gente lá adorando o Santíssimo. De forma que é um núcleo muito vivo e um exemplo para nós todos. E vocês sabem que essa adoração do Santíssimo tem muitas finalidades ocultas, não? Porque quando você está ali numa atitude de adoração, começa com a devoção e depois aquilo se torna uma prática, a devoção vai se tornando uma coisa mais profunda, vai se tornando aquilo que é chamado de adoração. Mas adoração não se pode descrever o que é. É preciso que a pessoa comece, que consiga adorar para saber do que se trata. Mas se você está em comunicação com aquilo no nível da adoração, a tendência da sua alma é conhecer uma outra dimensão. Porque é com a adoração que você consegue transcender esta dimensão para uma outra. Isso está acontecendo no núcleo de São Paulo. Aqui também queríamos dizer que a Comunidade Luz Nova Terra, em Teresópolis, já está com 300 animais aos seus cuidados. Estão trabalhando muito, hein? Já estão com 300 animais. E eram todos animais que estavam praticamente condenados à morte ou perdidos. Hoje, esses animais têm nome, eles são tratados como gente. É uma experiência muito grande essa que está sendo feita pela Comunidade Luz Nova Terra. E aqui eles mandaram fotografias desses animais, que alguns chegam lá em estado bem crítico e bem triste também. Chegam cavalos que foram cegos por um olho, por maldade, hein? Sabe que tem gente que cega um cavalo por maldade. E o cavalo foi recolhido, felizmente, tendo ainda um olho. E este cavalo é tratado como gente. E é uma coisa linda. Você vê esses animais sendo recuperados, esses animais ganharem nova vida. E é muito interessante a gente observar que os animais são diferentes de nós em um ponto. Se uma pessoa furasse o nosso olho, a gente ficaria muito magoado. Claro que furaram o olho de um cavalo, ele ficou sem um olho, ele sofreu muito, mas ele não ficou magoado. Ele trata as pessoas como se elas não tivessem furado o seu olho. Compreende o que são os animais? E lá nessa comunidade a gente assiste isso, acompanha esses fatos. Não é só a questão desse cavalo e outros animais lá que chegaram muito traumatizados, que hoje estão completamente recuperados e fazem parte da comunidade e vivem todos fraternalmente. Agora passaremos para algo que nos foi passado no dia 28 de abril e que é muito interessante a gente estudar um pouco. Isto é uma comunicação de São José. São José foi uma encarnação de Antuaque. Antuaque e São José é o mesmo ser. E ele é o nosso regente, não regente aqui em Figueira. E ele, como regente, tem uma forma diferente. Não quando ele era Saint-Germain. Antuaque teve muitas encarnações a serviço da Terra. E São José foi uma delas. Então Antuaque, quando fala conosco, tem uma certa energia e uma certa característica. Está muito ligado com a hierarquia terrestre, com a vida da Terra dentro do universo. Isso tudo é energia Antuaque. Agora, como São José, que também representou o papel de pai de Jesus, ele tem toda aquela paternidade, aquela energia paternal para lidar conosco. De forma que mesmo quando ele fala de coisas muito graves ou muito sérias, ele tem sempre aquela energia paterna. A gente vai se sentindo filho dele e ele tem essa energia. Você sabe que ele foi pai de Jesus sem ser realmente pai, porque Maria era virgem. E ele, sem ser o pai físico, ele foi pai de Jesus. Ensinou Jesus a fazer mesas, cadeiras, porque era carpinteiro, não é? E, enfim, foi um verdadeiro pai. Ensinou, enquanto Maria, enquanto a mãe, ensinava certas coisas, o pai ensinava outras. O pai se ocupava mais da vida prática e a mãe se ocupava de outras coisas. Bem, então aqui, como São José, Antuaque nos diz o seguinte. Diz que nós devemos contemplar o mundo. Contemplar o mundo não quer dizer se misturar com o mundo, compreende? Isso é muito bom para nós. Contemplar o mundo quer dizer olhar para o mundo como se você estivesse contemplando uma coisa. Não se misturando com ele, não se comprometendo com ele. Mas ele diz, contempla o mundo. Veja como é sutil, hein? Contempla o mundo. Contempla a situação planetária. Ele não nos estimula a fazer nenhuma revolução, porque não adianta. Faz uma revolução, começa tudo de novo, de outro jeito, mas vai chegar no mesmo ponto. Então, contempla o mundo. Contempla a situação planetária. Contempla a situação interior dos seres humanos. Não está falando da vida prática, das misérias, de tudo isso que a gente vê na rua e vê em todo lugar. Contempla a situação interior dos seres humanos. Isto é que é sério. É a situação interior. Porque é no nosso interior que estão os nossos núcleos eternos, né? Então, contempla a situação interior dos seres humanos e apenas ora. Quer dizer, você vendo o que se passa no mundo, vendo a situação do planeta, vendo o que se passa no interior dos seres humanos, você ore. Isto quer dizer que é a melhor coisa que se pode fazer. Porque se você supre uma necessidade, faz bem de suprir essa necessidade, socorre o que for preciso materialmente, mas tudo isso é passageiro e tudo isso volta. Você dá de comer uma pessoa, amanhã ele está com fome de novo, compreende? Então isso tudo deve ser feito, mas isso não é o principal. O principal é a situação interior do indivíduo, porque é o que se passa no interior dele é que define a vida externa. A vida externa não é uma imposição. A nossa vida externa é uma consequência da nossa situação interior. Vocês já observaram isso? Concordam com isso? A nossa vida externa é um reflexo da nossa situação interior. Então São José disse, contempla a vida interior, porque é ali que está o campo de trabalho, é ali que vai se resolver o que vai acontecer com a vida externa depois. Então contempla o mundo, contempla a situação planetária, contempla a situação interior dos seres humanos e apenas ora, mas ora com o coração. Então, existe uma diferença entre orar mentalmente e orar com o coração. Então é preciso que na oração esteja o coração presente. Ele convida nós orarmos com o coração. Quem ora com o coração verdadeiramente, quando está orando com o coração, ele chega até a sentir o que o outro precisa. Mas não sentir o que ele precisa só materialmente. Ele chega a sentir o que ele precisa espiritualmente. Isso chama-se orar com o coração. E nós chegamos a esse tipo de oração quando treinamos. E como é que a gente treina a oração? A gente treina a oração orando. Se você não ora, você não aprende a orar. Se você não ora, você não adquire aquela oração verdadeira, aquela oração real. Porque na oração verdadeira, na oração real, você está esquecido de você. Você está orando porque sabe que a oração é muito forte. Você está orando porque você sabe que a oração ajuda muito. E a oração não tem limites. A oração não tem limite de parede, não tem limite de ambiente, não tem limite de tempo, não tem limite de espaço. Você pode estar fazendo uma oração e aquilo está influindo numa coisa que já passou, mas que ainda trouxe consequências. E a sua oração pode estar agindo ali, ou a sua oração, se é mesmo oração, se você não está fazendo para você, mas está fazendo para Deus, está fazendo para o plano evolutivo, está fazendo porque deve orar. Então você está orando desinteressadamente. Aquela oração pode estar evitando um problema futuro que você nem sabe qual é. Quando você ora e emite a oração, aquela oração é livre, aquela oração sai e vai resolver muitas coisas. Ele chama isso, apenas ora, mas ore com o coração. E não há outra forma de interceder pelas almas a não ser com a ponte da oração. Enfim, se você vai ajudar uma pessoa aqui, você sabe no que está ajudando. Agora, a oração vai ajudar uma alma que você nem conhece, ou se conhece e não sabe do que ela está precisando. Então você ora e oferece aquilo para alguém. Aquela oração vai resolver aquilo que aquela pessoa precisa, que você nem sabe o que é. Ou pensa que é uma coisa e é outra, muito mais importante, muito mais interna. Então aquilo que nós não podemos fazer, que seria lidar com a alma de alguém diretamente, porque não temos essa evolução, a oração faz isso. E a oração vai lá, se ela é desinteressada, se ela não foi criada para servir a você, se ela foi feita e doada, ela vai lá e ela vai atuar na alma do outro. Ela vai dialogar no sentido figurado, né? Dialoga com a alma do outro e está em contato com a alma do outro. Isso é uma oração bem feita. Então a gente, para chegar nisso, precisa orar. Precisa orar e ir descobrindo, porque a oração também nos ensina. A gente começa a orar e aprende muita coisa com ela. Enquanto está orando, vai havendo uma cura na sua parte interna. Vai havendo um reequilíbrio na sua parte interna. Isso tudo precisa experimentar para saber como é. E a oração não se nega a ensinar ninguém. Se você realmente se põe a orar, você vai sentindo, vai percebendo tudo aquilo que vai acontecendo. Então aí ele diz que se você contempla a situação interior dos seres humanos e apenas ora, ora com o coração, e não há outra forma de interceder pelas almas a não ser com a ponte da oração. Depois de orar, serve orando e oferece tudo em tua vida como uma reparação para Deus. Enfim, nós já estamos instruídos o suficiente e ultimamente sabemos que nós somos uma raça que tem que ser redimida, não? Todos vocês já sabem disso. Então, nós somos uma raça que tem que ser redimida. E então, aí, aquele que ora vai oferecendo a sua vida para isso. Eu vivo como redenção. Eu vivo, de uma certa forma, para ajudar na redenção minha e de todos. Isto é uma oração, desculpe o termo, social. Isto é, social no sentido de ser para todos. Então é uma oração social. Eu oro, ofereço isso para a redenção da humanidade. Nós somos tão orgulhosos e tão ignorantes que não percebemos que precisamos de redenção. Só porque somos honestos. A maioria aqui é honesta, não é? Mas isso não quer dizer que seja redimido. Porque nós não sabemos qual foi o nosso passado, não sabemos o que nós combinamos no passado. Sabemos que a humanidade toda precisa de redenção, cada um em um grau. Então, quando você ora, você oferece isso como uma reparação. E se você não tem nada na sua consciência que seja grave, oferece da mesma forma como reparação. Como reparação daquilo que você fez e nem sabe, nem se lembra e não tem mais notícia. Porque foi numa vida anterior, eventualmente. Nessa vida nós estamos todos muito bonzinhos. Não assassinamos ninguém, não roubamos grandes somas, não é? Então, nós estamos numa encarnação bem feliz, não é? Porém, eu oro pela redenção da humanidade, porque eu não sei até que ponto já estou redimido. Para uma nova humanidade, neste momento, não serviríamos. No entanto, nós somos candidatos a participar de uma nova humanidade, somos convidados a isso, estamos sendo convidados a isso. Desculpe, eu estou falando assim com essa clareza, mas é isso mesmo. Então nós precisamos ser redimidos. E então a sua oração é para a redenção e é ofertada para isso. Filho, ele nos chama de filho. Se vês que a humanidade está cega, abre teus olhos para Deus e sê vigilante. Então se você acha que a humanidade é cega, você abre seus olhos, entende? Se você acha que a humanidade é cega, não fique criticando. Abra os seus olhos para você não ser cego. Veja que instrutor, hein? Claro e pai. Filho, se vês que a humanidade está cega, abre tu os teus olhos e sê vigilante. Sê vigilante para não ficar cego. Se vês que a humanidade está surda para a palavra divina, escuta tu o Verbo Criador e o seu silêncio, e obedece às suas leis, para que elas sejam instituídas na vida. Então, se você vê que a humanidade é surda e que não quer saber da lei, você seja a lei. Tudo que você vê na humanidade que ela não faz, você faça em você. Faça em você. Resolva você, porque você é parte dela. Se vês que os corações não suportam as correntes da purificação, e se vês que as mentes se desestabilizam por suas resistências, sê tu manso e deixa que Deus te transforme por dentro e por fora, para que teu exemplo seja uma semente fertilizada pelo amor divino no solo árido desta terra. Então, tudo aquilo que você vê de errado, você conserta em você. Porque se você não estivesse precisando de conserto, você não via o outro. Se você vê o que está errado, é porque você precisa consertar aquilo. Isto qualquer psicólogo, qualquer psiquiatra sabe disso. O que você vê e nota é aquilo que você tem em você e que você viu no outro e reconheceu. Entendeu? Então, vou repetir. Se vês que os corações não suportam as correntes da purificação e as mentes se desestabilizam por suas resistências, sê tu manso e deixa que Deus te transforme por dentro e por fora, para que teu exemplo seja uma semente fertilizada pelo amor divino no solo árido da terra. Nós sabemos o estado em que está esse planeta, não? Todo mundo sabe. Até as crianças já sabem disso hoje. Então, nós sabemos o que está acontecendo. E você, então, ora para que haja uma transformação disso tudo. Mas a transformação tem que começar com você. Porque tudo precisa ser transformado. E se vês que os corações dizem não a Deus e negam a sua presença, sua existência e a graça do propósito de sua criação, tu diga sim. Então, se todo mundo diz não, você diz sim, eu quero, eu vou me transformar. Não tem nada a ver com os outros. Diz tu sim a Deus, esforça-te, sem queixar-te. Porque tem gente que se esforça para se mostrar que está se esforçando. Ou que se esforça e ao mesmo tempo se queixa. Ai, eu, coitado, se queixa. Isso tudo tem que ser feito sem queixar-se. Porque queixou-se é sinal que é você que está querendo resolver você. Então, esforça-te sem queixar-te para cumprires o plano. Expressa a alegria da tua alma por servires ao Criador e viveres sob os seus olhos. Então, é preciso a gente se esforçar um pouco para não se queixar. E não é só se queixar para os outros, é se voltar para si mesmo e dizer, coitado de mim, não aguento mais. Não aguento o quê? A vida não põe uma carga nas tuas costas que você não possa carregar. Ela sabe os teus limites. Você que está exagerando e querendo mostrar um limite maior. A carga que nós temos, nós podemos carregar. O universo é sábio. O universo não erra na conta. De forma que ninguém tem uma carga mais pesada do que pode carregar. Isso não existe. É a mente que diz que é muito. A mente é que diz que é muito. Mas não que seja realmente muito. Porque o universo não põe nas costas de ninguém uma carga que ele não possa carregar. Não seria o universo? Julgar o mundo não é para ti. Mas dar um exemplo, sim. Essa é a tua missão. Olha, vamos decorar esta frase, hein? Vamos pôr esta frase na nossa frente e ler isto o dia inteiro. Julgar o mundo não é para ti, mas dar um exemplo, sim, isto é a tua missão. Ouviram bem, não? Desculpem, sabe? Eu não sei se vocês vieram aqui com a expectativa de ouvir essas coisas, mas eu acho que é bom para nós todos. Julgar o mundo não é para ti, mas dar um exemplo, sim, é a tua missão. Diante de um erro, prefira ações que equilibrem do que palavras que tentem corrigir. Se vocês veem uma coisa errada, você dê um exemplo certo. E não fique comentando, falando, isso é fácil fazer. Diante de um erro, prefira ações que equilibrem do que palavras que tentem corrigir. Você não tem que corrigir ninguém. Se você fez uma coisa errada, ou alguém fez uma coisa errada na tua frente, você faz uma coisa certa e oferece para equilibrar aquilo que fez. E se você fez uma coisa errada e depois reconheceu que era errada, é muito simples. Hoje, na hora que você reconheceu, você faz uma coisa certa e já equilibrou aquilo. E na linha que você fez aquilo, você faz a coisa certa. Naquela linha, está equilibrado. O universo é misericordioso, sabe? O universo não cobra ninguém. Quando você fez uma coisa, depois para equilibrar, fez o contrário, está equilibrado. Experimenta o que te digo. Veja, ele sabe que a gente precisa experimentar para acreditar. Ele sabe muito bem disso. Então ele diz, experimenta o que te digo. Não vai só no que eu estou dizendo. Você vai experimentar o que eu estou dizendo. Experimenta o que te digo e persevera além da tua busca por resultados. Quando a gente faz uma coisa para ter resultado, para ter um resultado para nós, aquela coisa já está limitada. Porque o resultado que nós queremos é uma coisa tão pequena, é uma coisa tão mínima, que se você faz uma coisa sem esperar resultados, aquela coisa está livre para ser o que ela quiser. Se você faz uma coisa para ter resultado, você já limitou aquela coisa. A inteligência humana pode compreender isso, mas na hora de praticar é difícil, porque todas as forças do corpo dela são contrárias. Por isso que ele disse, experimenta o que te digo. Ele não se ilude que a gente vai ouvir isso e vai fazendo. Ele termina dizendo, experimenta o que te digo, vai experimentar. Porque ele sabe muito bem que se você for experimentar, você depois vai ver que vai dar certo, você vai mudar. Então você vai experimentar e persevera além da tua busca por resultados. A gente faz uma coisa e precisa ter muito cuidado para não querer resultado daquilo, hein? Se eu estou falando com vocês aqui, eu espero estar livre de resultado. Eu nem estou pensando se vocês estão de acordo ou não estão, se estão gostando ou não estão, se vocês vão me odiar, se vocês vão orar por mim, se vocês vão ser meus amigos. Eu não tenho nada disso, não quero saber disso. Eu estou fazendo o que estou fazendo aqui e pronto. Não estou querendo resultado nenhum. Estou me trabalhando para isso, hein? Não quero resultado nenhum, de nada. Porque senão eu limito. Se eu quiser um resultado disto, eu não sei que resultado isso pode dar. Eu não sei quantas almas estão aqui em volta de nós. Os videntes dizem que quando a gente faz uma reunião dessa, tem mais almas aqui fora do que aqui dentro. Os videntes disseram isso uma vez. Que tem mais almas aqui em volta do que nós aqui nessa sala. Eu não quero saber o resultado de nada. Senão eu limito isso. Se eu fazer isso para uma coisa, limito. Se eu fazer isso para vocês, para convencer vocês, e quem está aqui que eu nem conheço, que nem vejo, porque são almas, compreende? Tem que deixar isso solto para isso fazer o trabalho que tiver que fazer ou de não fazer. Experimenta o que te digo e persevera além da tua busca por resultados. Alguns estão pensando, mas isso na vida não se pode fazer, isso pode fazer aqui. Que somos todos irmãos civilizados, estamos aqui para isso. Mas não, eu... Pode fazer na vida sim, experimenta. Ele está dizendo para experimentar. E se não der resultado, não tem importância. Você fez para ter resultado, pior para você. Quando tuas ações forem em nome de Deus e não em teu nome, verás em ti os frutos crescidos da árvore da nova vida. Enfim, quando a gente age normalmente dentro da coisa mundana, dentro da coisa secular, dá um resultado. Esta coisa que é feita por nenhum motivo e não para você, vai dar os frutos crescidos na árvore da vida. A vida é única, a vida é uma coisa só. A vida é um símbolo de uma árvore. Isso vai dar os frutos da árvore da vida, não os frutos que a gente vive querendo que dê aqui. Os frutos da árvore da vida é uma coisa muito maior, muito mais universal ou muito mais cósmica, dependendo da vida que você almeja fazer, almeja ter. Teu pai e companheiro, São José Castíssimo. Isto está na mensagem semanal em 28 de abril de 2017, para quem quiser reler e aprofundar. Foi transmitida pela Vidente. E nós intitulamos Preparo para a Nova Vida e achamos bom nós estudarmos isso hoje, depois de tantos relatórios que escutamos a respeito do trabalho do qual nós participamos. Então, muito obrigado pela atenção. Obrigado.